Nós temos a participação agora aqui nas nossas emissoras do presidente da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Bom participa conosco para falarmos um pouquinho, né, a respeito aí dos pedidos para a flexibilização dos contratos de trabalho encaminhados pela FEComércio ao governo federal, né, que são contemplados aí em um novo decreto, bem como o funcionamento, o fracionamento, né, de medidas aí de suspensão do contrato de trabalho. Bom dia, presidente.
Bom dia, Luzia, ouvintes da Rádio Planetário. Prazer falar com você. Pois não, assim, ó, o que aconteceu? Essa questão do fracionamento, não se imaginava na publicação daquele decreto lá, na medida provisória, quando ela saiu como lei, permitindo que se fracionasse mais os contratos de trabalho. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa dificuldade adicional, que é as bandeiras saem por semana, e aí uma semana está aberta, outra não está, ficou complicado para as empresas administrarem isso. Aí a gente pediu isso lá no início de julho, e agora no dia 15 o secretário do Trabalho, Bruno Bianco, ele largou esse decreto 10.422, que permite, vamos ver aqui bem certinho, ó, prevê suspensão dos contratos de trabalho e a redução proporcional da jornada de salário durante a pandemia. Reivindicações, então, fazem parte de um conjunto de ações que a gente visou evitar o fechamento dos negócios e, principalmente, a rescisão dos contratos de trabalho, né? Nós sabemos que tem 450 mil ou mais já hoje contratos de trabalho suspensos por conta dessas medidas aí, permitidas pela lei para a pandemia, mas que se agora estaria sem risco. Fazer o quê? Se não tem essa prorrogação, ou volta a trabalhar ou rescinde o contrato, que é ruim para três partes. É ruim para o trabalhador, porque é uma rescisão, é ruim para a empresa, que precisa do trabalhador e não tem recurso para pagar, né? E é ruim para a sociedade, para o governo, porque é mais custo, porque essa pessoa vai pedir seguro-desemprego. Então, é muito importante que se possa estender mais um pouco isso, na expectativa de que se consiga ainda rapidamente, agora, sei lá, duas semanas, um pouco mais, isso tem que definitivamente voltar. Aliás, esse é o nosso mote nesse momento. A gente tem que voltar com as atividades comerciais para que a gente não perca totalmente, não seja assim, definitivamente irremediável essa quebra com esse fechamento dos negócios, né?
Com certeza. Presidente, como que o senhor avalia a questão também, né, do novo mapa do distanciamento controlado aí do governador, né, onde nós tivemos apenas duas cidades, né, da bandeira laranja, que é Pelotas e Bagé, as outras demais todas em bandeira vermelha. Isso vem a dificultar, né, a questão aí do comércio e as questões trabalhistas também, né?
Luzia, assim, ó, a gente desde o começo, quando trabalhamos junto com o governo na formação dos protocolos para a retomada da operação da atividade, a gente pediu que em bandeira vermelha e bandeira preta se tivesse atividade. Porque a bandeira, a gente entende a bandeira, ela está certa. Tem muita gente criticando a bandeira. Nós entendemos que a bandeira, ela diz o grau de risco e ela tem até os indicadores bastante objetivos. Nem todos, mas é mais objetivo do que os de protocolo, que são muito subjetivos. Então, o que eu digo como subjetivo? Não tem bem um critério para estabelecer esse percentual X de trabalhadores, não está na lei, não está no decreto. Então, o que a gente entende? Que se fique, mantenha o sistema de bandeiras, né, e que se flexibilize, nós imaginávamos 50% do espaço físico da loja. Mas, ultimamente, a gente está aceitando 25%, pediu-se para o governador, 25% de abertura. Mas mantendo-se a bandeira vermelha, ela veio para ficar, e em alguns lugares talvez fique preta. A gente não quer que isso que aconteça. Mas o que a bandeira dele diz? Aqueles critérios que foram usados para determinar o grau de risco daquela região. Então, a bandeira por si só não deveria fechar. A bandeira, ela diz qual é o protocolo que vai usar, qual é o porcentagem de pessoas, qual é o distanciamento. Então, a gente entende que tem que mudar essa forma de entender as bandeiras. O estado vai ficar vermelho todo daqui a pouco, né? Ou talvez ela fique preto em alguns lugares. Mas isso não quer dizer que o estado fica todo fechado para atividades comerciais, industriais e, por consequência, toda outra cadeia produtiva.
Perfeito. Presidente, em um documento enviado aí ao secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, a FEComércio esclareceu que medidas publicadas em um decreto anterior não levaram em conta o cenário de funcionamento intermitente do cenário, como o que se estabeleceu no Rio Grande do Sul a partir do plano de distanciamento controlado, em que as restrições e liberações são atualizadas semanalmente, né? Como que o secretário, né, de Previdência e Trabalho respondeu a esse pedido da FEComércio?
A gente pode agora fracionar mais e pode continuar fracionando, porque estava terminando esse prazo da medida provisória, né, que é da lei. E agora a gente pode fazer, eu vou te dizer, Luzia, exatamente de detalhe disso, não vou falar o que eu não sei. Eu sei que ficou mais adequado para se fazer esses ajustes para manter os empregos.
Perfeito. Presidente, o que a FEComércio vem trabalhando aí agora, né? A gente sabe que a FEComércio vem trazendo atualizações e ajudas, né, e tentando estar mais presente, mais do lado, né, realmente aí do nosso empresário.
Olha só, a gente sabe da dificuldade de todos, a gente sabe da preocupação das pessoas com a saúde, com a não contaminação. Mas a gente sabe também que existem lugares e atividades que isso é de menor risco e de menor necessidade de preocupação. Então a gente até está falando disso em relação às bandeiras, de que ela se torne uma bandeira não obrigatória. Isso está muito forte no governo, não está declarado ainda, mas oficialmente, mas a gente já sabe. Se conversa sobre isso, de que voltaria aos prefeitos determinar o protocolo, fechamento ou não da atividade, mesmo com as bandeiras, da forma como elas se comportarem. Então é isso que a gente tem trabalhado bastante e com muita responsabilidade, com muita preocupação com a saúde das pessoas, sim, não estamos negligenciando isso, mas tem que lembrar que recursos vêm dos impostos que as pessoas pagam. O governo não fabrica dinheiro, o governo não tem uma fábrica de dinheiro, uma máquina, ele produz dinheiro, não. Quem produz dinheiro é a sociedade, a iniciativa privada, e por consequência ela recolhe impostos para suprir o governo para suas necessidades básicas, como saúde, inclusive. Né? Então a gente tem que pensar que se a atividade econômica parar, vai faltar dinheiro, inclusive, para o governo, até para pagar salários, cuidar de infraestrutura, todas essas coisas que precisam ser atendidas, né?
Presidente, um assunto que vem preocupando, né, muitas pessoas é a questão da inadimplência. Como que o senhor reflete essa informação aí da questão da inadimplência em um tempo como estamos vivendo aí?
Pensa bem, né? As pessoas, existe inadimplência não voluntária, que é o que está acontecendo agora, né? As pessoas ficam sem pagar suas contas, porque perdeu renda na família, ou perdeu emprego, ou reduziu o seu salário. Pensa bem, alguém teve seu contrato de trabalho suspenso, por mais que ela ainda tenha a esperança de voltar ao trabalho, que não foi demitida, mas ela vai pagar as suas contas que ela previu que podia pagar, não houve nenhum erro ao fazer isso. Então, é toda uma situação que temos que enfrentar, sim. As duas partes têm que negociar, tem que haver um futuro. O próprio governo já flexibilizou os pagamentos, mas não manteve a isenção, né? Os impostos foram prorrogados, não foram abolidos, não foram perdoados. Então, assim, tem que também fazer com os inadimplentes, trabalhar essa relação para que lá adiante a gente saia bem para todos.
Tá certo. Presidente Luiz Carlos Bom, eu agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora, né? A gente tem esse ciclo de conversas aqui toda semana para trazer as informações a respeito aí da FEComércio. Muito obrigada. Uma dica final aí para o nosso ouvinte.
Olha, vamos confiar, né? Nunca tem uma frase que é dita lá para um sheik fundador, acho que do estado de Dubai, que diz que o avô dele andava de camelo, o pai andou de Land Rover e o neto dele vai andar de camelo de novo. Ou seja, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Então, homens e mulheres, né? Então vamos levar essa máxima para nós. A gente vai sair aprendendo mais com tudo isso, né?
Com certeza. Presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bom, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Tenha um bom dia.
Bom dia para todos os ouvintes da rádio também.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.